Pai, Pai nosso, queremos, Senhor Deus, que Tu sejas exaltado junto com o Teu Filho e com o Teu Espírito, enquanto entregamos este recado que Tu puseste no nosso coração. Desapareça o homem e resplandeça Tua glória, Senhor. A palavra do homem passa, mas a Tua palavra revestida da Tua glória permanece. E como igreja nós precisamos de uma palavra que permaneça em nós, que nos edifique, para que alcancemos o propósito que tens para nós, Teu povo. Nós que naquele glorioso dia estaremos plenamente constituindo a Tua família celestial. Amém. Meus irmãos, o nosso louvor vem depois. Pedi ao Rogério para falar agora, porque tudo que ele falou aqui, os textos que ele usou aqui, foi o que Deus me deu, e ele falou como uma introdução ao que vou falar. Que bom quando o Espírito dirige todas as coisas. Amém. O Rogério bateu a porta da minha casa sexta-feira, ao anoitecer, à noite, e me fez um convite de comunicação, perguntando se eu tinha uma palavra para hoje. E como a gente tem tanta palavra aqui no livro, eu disse sim. Mas eu fui para a presença do Senhor e perguntei: Senhor, o que é que Tu queres dizer à Tua igreja? E o Senhor me deu uma palavra. Uma palavra tão simples como tudo que esta palavra vai pedir de nós. Mas esta palavra está no caráter do Senhor Jesus Cristo. Neste mover de Deus no qual nós estamos, desde o princípio, Deus tem falado, insistido, marcado, até publicações no nosso meio enfatizando isto, porque é isso que está no coração de Deus. E há três textos que eu gostaria de recordar os irmãos. Primeiro é Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meus irmãos, eu creio firmemente que quando o Espírito de Deus levou Paulo a escrever esta sentença, e pela primeira vez Paulo colocou isto por escrito, e pela primeira vez que isto foi lido pela igreja de Roma, eu creio que esta palavra o Senhor estará continuamente falando à sua igreja até o dia da glória. Porque aqui está o coração da igreja, a mensagem central da igreja. Alguém poderia dizer, mas a mensagem central da igreja é salvação. Salvação é alguma coisa que fala a nós. Mas aqui está falando alguma coisa que fala a Deus. Deus quer que os salvos sejam, como está aqui, a imagem do seu Filho. O outro texto é Efésios 4, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Como o primeiro texto que eu li, este texto também Deus vai continuadamente bater em toda a vida da igreja que está atenta à sua palavra. Porque é isso que ele deseja. Filhos com a perfeita varonilidade. Isto é, exatos como é exato o varão de Deus, Jesus Cristo. E ainda mais, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Estatura é o mesmo tamanho, a mesma medida. Plenitude é o total. É isto que Deus requer de nós. Deus não quer que nós sejamos simplesmente o que muitas vezes nós estamos sendo, cristãos que cumprem algumas coisas da palavra, cristãos que estão impressionados com certas coisas da vida da comunidade. Deus quer que alcancemos a totalidade do que está na pessoa de Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? É o Filho de Deus, eterno com Ele. Se Deus é santo, 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 o seu Filho é santo, santo e santo. Se Deus é perfeito, seu Filho é perfeito como o Pai é perfeito. E se Deus um dia nos chamou para sermos santos, é que Ele quer que nós sejamos como Ele é e como seu Filho é. Se Jesus disse que nós precisamos ser perfeitos como o Pai é perfeito, Ele é perfeito, nós precisamos ser como Ele é. E não há outro padrão. O padrão é Cristo. É nele que nós precisamos nos espelhar. E o terceiro texto que eu trago como introdução aqui é Gálatas 4:19, que traz esta majestosa, feliz, linda e que seja querida do nosso coração. Sentença: até ser Cristo formado em vós. Até ser Cristo formado em vós. Aqui está uma realidade que Deus traz para a sua igreja, a pessoa do seu Filho, para que ele seja formado em nós. Para uma recordação apenas, nós poderíamos citar Colossenses 3, 9 e 10, que diz: uma vez que vos despistes do velho homem, com os seus feitos, e vos revestisses do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Despir-se, meus irmãos, é tirar. E é isto que um dia nós fizemos quando encontramos Jesus. Nós tiramos de nós tudo aquilo que não deveria estar a nós. E nos revestimos, colocamos dentro de Cristo. Isto é o viver cristão. Não ter mais nada do velho homem que ficou para trás, mas estar no novo homem que se refaz pelo conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quem Deus criou? Seu Filho Jesus Cristo. Para que nós sejamos revestidos dele, com a imagem de Jesus. Não sei se os irmãos têm notado, mas eu tenho notado isto. Nesses últimos tempos, muitos dos irmãos que vêm aqui à frente trazer a palavra de Deus, em muitos encontros, em muitas reuniões da igreja, uma palavra está sendo acentuada. E esta pequena frase é olhar para Jesus. Na verdade, este é um forte apelo que a Escritura está sempre nos convidando a fazer, olhar para Jesus. E esta ênfase está ligada a tudo o que foi dito até agora, porque só olhando para Jesus é que nós podemos trazer para nós a possibilidade de sermos conforme a sua imagem. Hebreus 12, 2 é onde está este apelo. Olhando firmemente para o autor e consumidor da fé, Jesus, aquele que está assentado à destra do Pai. O ser humano gosta de olhar para outros seres humanos para encontrar naqueles seres humanos um modelo para a sua vida. Isso é comum no mundo. É comum especialmente no adolescente, no jovenzinho. E eu creio que é por essa razão que Jesus assumiu a forma de homem e esteve no meio de nós. Se nós gostamos de olhar para outras pessoas para ser como elas são, como o filho pequeno olha para o seu pai e quer ser como o pai é, e muitos, até porque se espelharam no pai, seguiram a profissão do pai, Deus enviou o seu filho no mundo e disse: se vocês querem o padrão para vocês, aqui está o padrão, Jesus. Olhem para ele. É olhando para Jesus que saberemos o que nós devemos fazer em cada momento do nosso viver, em cada situação, seja esta fácil, difícil, boa ou muito espinhosa, que se abre diante de nós. Nós só saberemos realizar plenamente este momento, segundo a vontade de Deus, se os nossos olhos estiverem em Jesus Cristo, seu Filho. Aquele que tem a imagem para nós. Por que olhar para Jesus? Simplesmente porque ele quer nos transformar a sua imagem. Ele quer nos fazer como ele é. Um dos textos que fala o meu coração muito é um texto que está aqui numa das cartas de Paulo, que diz que Deus nos iluminou com tanta luz para que nós pudéssemos conhecer a glória dele, de Deus, na face de Jesus. E quando eu leio esse texto, sempre o Espírito me fala: Deus quer que tu vejas Cristo na face de Jesus, para que os outros vejam Cristo na tua face. Esse tem que ser a ideia que esteja sempre na nossa vida de filhos de Deus, de cada cristão. Eu preciso olhar para Jesus e ver nele, na sua face, o rosto, a pessoa de Deus, para que eu possa resplandecer na minha face a face de Jesus, que já resplandece a face de Deus, para que o mundo conheça Jesus. Porque, meus irmãos, Deus não nos salvou só para nos dar um paraíso, como muitos imaginam. Deus não está pensando nestas coisas. A sua glória é tão gloriosa que ele nem precisa estabelecer padrões que nós vamos ter naqueles dias para nós conhecermos desde agora. Deus tem um propósito para a sua igreja, um propósito para cada um de nós. Que o mundo, olhando para nós, veja Jesus. Creio que nós, como fizemos nesta manhã aqui, temos que nos penitenciar diante de Deus, porque o mundo, nem a nossa vizinhança, nem aonde nós trabalhamos, nem aonde nós exercemos grande parte da nossa vida, nem mesmo na nossa família, podemos ter plena certeza: será que eles estão vendo a face de Jesus em mim? Será que eles estão vendo a pessoa de Jesus em mim? Se Deus nos salvou das trevas, ele nos salvou para que nós fôssemos a continuidade de Jesus Cristo no mundo. É isto que estes textos dizem. É isto que nós estamos sendo. Como o Rogério falou, nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor. Se o meu povo, que se chama por meu nome, e não se humilhar, Deus não pode fazer mais nada conosco. Como ainda nenhum de nós alcançou o padrão que Deus estabeleceu para nós, nós precisamos olhar para Jesus, até que ele possa resplandecer em nós. Nunca esqueçamos, meus irmãos, que a primeira mensagem que a Bíblia traz é esta: que Deus nos formou à sua imagem e à sua semelhança. Primeiro homem estava marcadamente impressa na sua vida a imagem de Deus, a semelhança de Deus. Em outras palavras, Adão e Eva tinham o caráter de Deus. E eles poderiam ter nos legado isto. Que maravilha! Nós seríamos hoje a semelhança de Deus se não tivesse acontecido o pecado, a desobediência, não olhar mais para Deus, olhar para uma serpente. Esses dias alguém me falou que um pastor, que tinha um ministério, parece que frutífero, hoje é pai de santo na Umbanda. mesmo que Eva fez e Adão fez. Não olharam para Deus, olharam para a serpente. Nós fomos criados com a imagem e a semelhança do nosso Deus, com o caráter de Deus. E como Cristo é o que Deus é, e como Ele se fez presente e se tornou o nosso Salvador, nós precisamos olhar para este Cristo que é a imagem de Deus. E então nós podemos chegar à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Sermos conformados com Jesus. A forma de Jesus estará em nós. Meus irmãos, a palavra que Deus me deu para trazer esta manhã é uma palavra muito conhecida nossa. É a palavra mansidão. É interessante que há dois padrões de caráter no Novo Testamento, assim, bem claro para nós, mas que em primeiro lugar é o caráter de Jesus. O primeiro padrão foi o próprio Jesus que disse, no Sermão do Monte, entre as bem-aventuranças que ele disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Para mim, as bem-aventuranças, em todos os seus termos, tudo aquilo que diz que é feliz, que é feliz, que é feliz, para mim, cada vez que nós lemos uma dessas sentenças, nós estamos vendo Jesus, porque aquilo está em Jesus. O outro texto está em Gálatas, quando Paulo apresenta o fruto do Espírito. E da mesma forma que lá tem uma série de palavras que o Espírito quer formar em nós, nós encontramos também a palavra mansidão. Ser manso. É o Espírito de Deus, através da sua palavra, nos falando que todos estes valores que estão nos dois textos devem estar em nós. Mas agora o que me surpreendeu foi que em ambos os textos, esta palavra mansa está presente. Outra coisa interessante é que Jesus disse muitas vezes, eu sou. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas um dia ele disse para os que ouviam, o eu sou, que todas as vezes que repetem eu sou, parece que a gente esquece deste eu sou de Jesus. Foi o momento em que ele disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, pois eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. É o próprio Jesus dizendo que ele é, eu sou manso. Se nós estamos olhando para ele para termos o caráter de Jesus, sermos conformados com o seu caráter, saibamos que parte importante deste caráter é ser manso, como Jesus disse que ele era. Esse texto foi citado esta manhã aqui. E o outro texto que foi citado é esse de Filipenses. E é interessante, meus irmãos, o que o texto diz, se nós olharmos dentro desta direção. Quando o texto diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Está dizendo que Jesus é aquele que é o único que na terra era igual a Deus. E Jesus sabia que ele não estava usurpando de Deus quando ele dizia: eu e o Pai somos um. Jesus está presente no mundo, assumindo a forma humana como homem. E ele sabia que ele e o Pai realmente eram idênticos. Mas ele se esvaziou disto tudo, isto é, tornou-se como um de nós. Embora a divindade estivesse nele, não era ele ela que imperava na sua vida. Ele se deixava ser guiado pelo Espírito Santo. Ah, como é gostoso ler aquela introdução de Lucas, aqueles primeiros, onde fala sobre Jesus dizendo que o Espírito desceu sobre ele quando ele estava para ser batizado. Para que o Espírito desceu? Para guiá-lo. Aqui está a humildade de Deus, Jesus. Agora eu sou o homem, preciso do Espírito Santo. Abre um parênteses, quantas vezes em nós está um sentimento: eu não preciso disto, eu não preciso daquilo. O Espírito Santo pode ficar de lado. Eu sei como me comportar, eu sei como andar. Ilusão nossa. Jesus não teve essa ilusão. Ele aceitou, ele pediu, ele estava em oração quando o Espírito desceu sobre ele. Lá na beira do Rio Jordão. E o texto continua ali em Lucas dizendo que depois o Espírito conduziu Jesus para o deserto. E o Espírito trouxe Jesus do deserto, levou a Nazaré. E Jesus vai dizer: o Espírito de Deus está sobre mim. Humildade de Jesus. Ele nunca se alvorou dizendo: eu não preciso de nada, porque eu sou Deus aqui na terra. Ele, ao contrário, precisou de tudo que era nosso. Uma vez eu li uma poesia, e como eu não decoro as coisas, não a decorei, mas os termos dessa poesia diz que tudo que Jesus usou foi emprestado. Ele nasceu num berço que era uma manjedoura, lugar onde os animais comem, mas era emprestado. Não sei se José e Maria, antes de saírem de Nazaré para virem para Belém para o recenseamento, se eles já tinham preparado um berço para Jesus. Provavelmente sim, porque pensamos que José era um carpinteiro. E ele fez certamente um berço, mas ele não usou o berço que era para ele. Ele teve emprestado um berço. E o texto daquela poesia vai descrevendo o que Jesus finalmente diz: que a cruz também lhe foi emprestada, mas ele tomou para si e fez da cruz aquela realidade que realmente era sua, para nela morrer por nós. Irmãos, Jesus foi humilde em tudo. Ele precisou que os discípulos fizessem algumas coisas para ele, que as mulheres o acompanhassem até mesmo em suas viagens para servi-lo. Ele ia à casa lá de Maria, de Lázaro, de Marta, porque ele também queria ser ajudado por eles. Até na cruz ele aceitou na caminhada que Simeão, aquele homem estrangeiro, levasse a cruz, que ele não podia suportar o peso. Jesus foi humilde. E aqui diz, ele humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se. Isto é, ele tornou-se manso, puramente manso, para realizar o seu trabalho, o seu ministério. Meus irmãos, eu sei que grande parte daqui, desta congregação, já é composta de pessoas que estão cuidando de vidas. Lembrem, para dar a sua vida por nós, para morrer por nós, para ensinar o que ele ensinou, Jesus precisou humilhar-se e ser manso. Senhor, dá-nos este característico que está na pessoa do teu filho. Jesus subiu à glória, irmãos. Deus lhe ofereceu um trono, assenta-te à minha direita. Mas Jesus é tão manso, que lá do seu trono, diz o texto, ele intercede por nós. Mansidão de Jesus por nós. Como nós precisamos olhar firmemente para Jesus. Meus irmãos, mas esse texto de Filipenses 2 começa com uma convocação para nós. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mansidão, meus irmãos, é um sentimento. E se a palavra pede para termos os sentimentos de Jesus, nós temos que ter mansidão na nossa vida. O outro apelo vem da própria palavra de Jesus, quando disse o que nós já citamos. Quando ele disse, tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Eu me pergunto, por que que Jesus, em vez de manso e humilde de coração, ele não pôs assim uma porção de outras coisas que ele é e que nós precisamos aprender também? Mas ele enfatizou isto para os discípulos que tomariam a sua cruz e o seguiriam. Aprendei de mim, aprendei. É para olhar para Jesus e aprender dele o que ele tem para nós. É entrarmos na escola de Jesus, a escola de mansidão e de humildade. Ele foi de tal natureza humilde que ele se esvaziou da glória do Pai, a glória que lhe pertencia eternamente, para tomar a forma de um servo. Meus irmãos, eu creio que tomar a forma de um servo é tomar uma forma muito mais inferior da forma que nós temos, porque nós aqui não somos ainda servos. Sabem por quê? A palavra servo no original do texto bíblico é a palavra escravo, e nós não somos ainda totalmente escravos, como Jesus era escravo da missão que o seu Pai lhe entregou. Jesus foi tão realizador da primeira realidade de ser manso e humilde, que é a obediência, que foi obediente até a morte e morte de cruz. No sermão do monte, como dissemos, Jesus deixou para nós o padrão de mansidão. Será que todos nós sabemos o que é mansidão? A gente só sabe uma coisa quando a gente vive essa realidade. Que bom que todos aqui tivessem experiências de mansidão na sua vida. Meus irmãos, posso dar um testemunho pessoal? Eu não tenho ainda a mansidão de Jesus. Rogo a Deus, porque cada manhã, quando eu estou na presença de Deus, eu peço: Jesus, imprime em mim o teu caráter. Mas alguns anos atrás, já há bastantes anos, no princípio da renovação, depois que eu estava batizado com o Espírito Santo, um dia pela manhã eu abro o jornal e lá está escrito assim: um pastor, a manchete era: pastor vende uma criança. Então relata que um pastor negociou a venda de uma criança e dizia o preço: 10 mil reais. E o pastor se chama Erasmo. Graças a Deus que ele não pôs um garete, porque pode ser que exista um outro pastor Erasmo, né? E aí vem a descrição de tudo. Quando eu li aquilo, fiquei pensando: será que sou eu mesmo? Porque casualmente, e a notícia foi sobre este fato, uma senhora me telefona perguntando assim: pastor, eu gostaria de adotar uma criança, o senhor sabe aonde eu posso encontrar uma criança? Eu disse: minha irmã, essa irmã não era de Porto Alegre, era de Curitiba. Eu disse: minha irmã, deixe o telefone comigo, eu vou procurar saber. Naquele tempo eu não conhecia o Atucar, nem os Ils, que às vezes têm sempre conhecimento de mães ou de órfãos que precisam ser adotados. E eu saí à procura. Mas num dos cultos chegou uma senhora que não é de uma outra denominação, estava presente. Terminou o culto, ela me chegou para mim e disse: pastor, a minha filha está em péssimo estado, ela não tem como sustentar, eu não posso sustentar, eu mal me mantenho. E ela tem um filhinho recém-nascido. O marido abandonou, foi embora, ela não sabe onde ele está. E ele também era um homem que não tinha caráter. E ela só tem um fato para ela poder trabalhar e se sustentar, é dar a criança, e ela quer dar a criança. E eu liguei as duas coisas. E telefonei para a senhora e disse: há uma criança para ser dada. Eu não conheço a criança, nem conheço as pessoas, a mãe, o pai, nada. Mas eu vou lhe dar o endereço. E essa criança foi procurada e acertaram. E foi neste momento que, não sei como, o pai soube que a criança estava sendo doada e foi a um dos jornais da cidade, Zero Hora, e contou uma história para um repórter. que a criança tinha sido vendida, que era um pastor que estava envolvido, que era isto, que era aquilo, aquele outro. E agora a notícia estava no jornal. No dia seguinte estava novamente continuidade da notícia. A Gelsa, minha esposa, perguntou: tu não vais tomar nenhuma medida? Eu disse: não. Eu já estava batizado com o Espírito Santo e o Espírito estava começando a moldar um pouco de Cristo em mim. Eu disse: não, não é a verdade. Quando saiu pela terceira vez, ela insistindo que eu tomasse uma medida, eu disse: então eu vou consultar os presbíteros, e fui consultá-los. E eles me disseram isto, me levaram para um advogado da igreja. O advogado disse: bem, eu conheço pessoa nesse jornal, ele já tinha sido redator lá, mas me parece que a sua interferência não resultou muito, porque quando ele foi falar, era uma jornalista que estava fazendo as reportagens, e ela disse: olha, o senhor me desculpe, mas eu não tenho conhecimento pessoal deste caso. Um colega meu foi embora para São Paulo, e na saída ele disse: olha, tem tudo isso aqui, continua. E ela disse: mas com que elementos? Ele disse: não, isso aqui está sendo criado. Tu continuas criando a notícia. Ela faz ibope. Meus irmãos, aquela semana foi passando e eu estava no descanso do Senhor, confesso isto. Um dia, a repórter me telefonou e disse: pastor, eu quero pedir perdão para o senhor. Me desculpa pelo que eu fiz. Eu dei continuidade a uma causa que um colega pediu que eu continuasse. Mas eu estava alheia à realidade disto. Agora, eu sei que eu culpei ao Senhor. Foi a primeira experiência viva de mansidão no meu coração. Às vezes eu não sou assim, mas eu peço para ser como Jesus é. Jesus disse que os mansos herdarão. Há uma herança para os mansos. Ele disse: a terra. Eu confesso que ainda não compreendi bem o que é herança de terra, mas eu sei que eu tenho uma terra celestial que ele vai me dar por herança. E para eu entrar lá, eu preciso ser manso como ele é manso, como todos nós precisamos ser mansos como ele é manso. O mundo não admite mansidão, porque para o mundo mansidão é um sinal de fraqueza. Não, tu tens que reivindicar os teus direitos, tu tens que exigir. Eu sei que aqui há advogados, os advogados sabem muito bem disso, né? Como o povo quer defender as suas causas. Às vezes justas, outras vezes injustas, mas no geral sem nenhuma mansidão. Se é para cobrar alguma coisa, cobra mais, porque eu tenho direito. Se é para fazer uma repartição de herança, põe mais para mim, porque eu sou o mais velho. E assim por diante. Este é o mundo em que nós vivemos. Ele acha que ser manso é fraqueza. Mas é o homem mais forte que passou sobre a face da terra, é este homem do qual nós já mencionamos. Disse: eu sou manso e humilde de coração. E Jesus foi manso e foi humilde de coração. Leiam os evangelhos e vão ver a mansidão de Jesus extrapolando em toda parte. Porque ele era isto. Não podia ser diferente. Porque ele é a imagem do Deus invisível, diz a palavra. E o Deus invisível é mansidão. Aleluia. Mansidão jamais será um sinal de fraqueza. É a suavidade dos fortes. Esta é a suavidade dos fortes que são mansos. O manso é senhor de si mesmo e é servo dos outros. Quando aquele nosso querido irmão que esteve conosco há anos atrás e trouxe um dos mais expressivas mensagens que nós tivemos num retiro da igreja, e foi lá no Lar Betânia, quando ainda nós usávamos aquele lugar, porque ainda era um lugar que podia nos abrigar antes do crescimento que Deus tem dado a esta comunidade. Dr. Baxter definiu num dos dias em que ele falava o que é mansidão. Ele disse: mansidão é força sob controle. Quando o Espírito Santo inspirou Paulo lá na Gálatas a fazer esta lista do fruto do Espírito, ele colocou mansidão ao lado de domínio próprio. Os dois são inseparáveis. Os mártires foram fortes porque tiveram domínio próprio e, consequentemente, foram mansos. Suportaram o martírio sem se rebelar, sem gritar para Deus: por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Assumiram a posição de serem como Jesus, serem fiéis até a morte, obedientes até a morte. Ninguém dos mártires da história da igreja que eu saiba foi crucificado. Provavelmente alguns foram, mas outros foram queimados. Outros foram destruídos de outras formas. Mas eles morreram com cabeça erguida perante Deus e com um coração manso sobre aqueles que martirizavam. Tal como Estevão, o primeiro mártir da igreja. O manso não faz exigência alguma quanto a ter posição. Meus irmãos, dois discípulos de Jesus instigaram a sua mãe a ir até falar com Jesus para que Jesus, no reino que ele estava falando tanto, colocasse um à direita dele e outro à esquerda. Queriam ser dois ministros, o primeiro ministro e o segundo ministro. Jesus usou uma expressão que apontava para a mansidão. Vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Se vocês podem passar pelo que eu vou passar, vocês podem até ocupar o meu lugar. Mas Jesus ainda tinha que dar muitas repreensões àqueles homens, até que eles pudessem começar a ser mansos e humildes de coração, até que eles aprendessem de Jesus, até que neles fosse formado um pouco da imagem de Jesus. O manso não exige privilégios, não exige posses, não exige distinções, pois ele tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. No mundo moderno, há tanta exigência pelos direitos dos homens. Nunca me esqueço, foi lá no começo, quando ainda não havia este mover da igreja nas casas, nas células. Eu tinha na minha casa um agrupamento de pessoas, algumas estão presentes aqui. Eu vi uma, pelo menos, duas. E uma senhora que não se congregava conosco, mas pediu que o senhor me discipula. Ela vinha também a essas reuniões. E um dia ela trouxe outra senhora. E justamente no dia que ela trouxe aquela senhora, por isso eu fiquei marcando bem o momento. O assunto lá, alguém levantou, mas e os direitos humanos? E assim alguns começaram a participar, não, mas direito humano, mas de repente ela bateu assim forte e disse: parem um pouquinho. Quais são os nossos direitos? Vocês sabem de uma coisa? O único que tem direitos é Deus. Eu guardei esta verdade comigo. Nós não temos direitos, meus irmãos. E é trágico quando a igreja pensa que ela tem direitos. E quer exigir dos governos e da sociedade que olhem para ela, para verem nela alguns valores que ela quer que sejam vistos. Mas quando a igreja diz isto e vai nesta direção, ela perdeu a mansidão. Tenhamos cuidado, meus irmãos, sobre falar sobre direitos humanos, sobre os nossos direitos. O único direito que nós temos é de ser fiel ao nosso Deus e Pai. Na igreja de Corintos havia disputas pessoais. O que que o apóstolo escreveu para esta igreja? Ele escreveu o seguinte, 1 Coríntios 6, 7. O só existir entre vós demandas, e notem bem, onde há demanda não há mansidão. É só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Os irmãos estão compreendendo o que é isto? Vamos trazer para a nossa vida de cada dia. O irmão me deve uma determinada importância. O irmão não pode me pagar. O que é que eu faço? Primeiro eu vou ao meu discipulador, né? Pela ordem aqui da nossa casa. Olha, eu vim aqui porque o meu irmão me deve tanto. Na verdade, não estou precisando desse dinheiro, mas é justo que a gente empreste e que pague. Ele já não vai pagar juros, mas que pelo menos ele dê o dinheiro de volta. O discipulador diz: bem, eu vou levar isso para o supervisor. E o supervisor diz assim: nós estamos com um caso difícil. Não sei como solucionar, vou levar ao presbitério. Agora, meus irmãos, Eu sei que o presbitério só tem uma palavra a dizer. Qual é a palavra? Sofre o dano. Se a pessoa não pode, se a pessoa pode pagar, é outra coisa. Aí nós temos que entrar dentro do que a palavra nos ensina sobre disciplina. Mas se a pessoa não pode pagar, está necessitada, não tem como, soframos o dano, estamos exercendo mansidão. Isso é prático, meus irmãos. E agora há uma série de coisas que nós podemos colocar aqui como mansidão prática, de cada dia, de cada momento. E mansidão não é só nos casos negativos, é também nos casos positivos. Vem uma irmãzinha aí, como temos muitas vezes ouvido isto, muito afável, muito querida, e diz: pastor, que lindo sermão o senhor pregou. Que palavra o senhor nos trouxe. Qual é a primeira reação do pregador? Ah, deixa eu abotoar o meu casaco. Será que eu sou o melhor dos pregadores? Será que Spurgeon foi como eu fui? Ah, meus irmãos, se querem fazer um favor, guardem a palavra no seu coração, mas não nos diga que é uma palavra bonita, linda, porque, irmãos, vai mexer com o nosso orgulho. E às vezes o orgulho suplanta a humildade, a mansidão, o domínio próprio. Ah, minha irmã, como você é bonita, está sempre tão bem trajada. E a mansidão se vai embora. Que bom que fosse o traje embora, que bom que fosse a beleza física, mas dentro do coração estivesse Cristo com toda a sua mansidão. Ó Deus, ó Deus. O rei Amazias, um dia, não sei se ele emprestou, deu, o que que ele fez com dinheiro. Ele era de um reino do povo israelita, emprestou para o outro rei do outro reino, quando haviam divisões de reino. E aí então ele foi se queixar ao profeta e disse: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que eu dei às tropas de Israel? Oh, que choroso estava o coração daquele rei. Sabem o que é? Respondeu o profeta: muito mais do que isso o Senhor te pode dar. Em outras palavras, fica manso. Há um que julga. Ele te pode dar muitas vezes mais do que isto. Torna isto um presente. Não cobra. Mostra amor. Ah, mas pode ser que o filho do meu filho venha um dia fazer, eu tenho que reservar isso para a herança dele. Mas o Senhor não cuida de nós cada dia? Ele não vai, se nós formos fiéis no pouco, ele não vai ajuntar o muito para um descendente que ele diz que vai visitar a geração do justo até a milésima geração? Meus irmãos, eu vou dizer sinceramente, em muitas dessas coisas que eu estou dizendo, eu estou pregando para mim mesmo, sabe? Mas eu tenho um único desejo, é que Jesus seja formado em mim, como desejo que Jesus seja formado em todos aqui presentes, e nos outros irmãos que congregam conosco, e na igreja do Senhor em toda a parte. última ceia de Jesus. Eu estou pregando demais? Última ceia de Jesus. Vocês vão preparar todas as coisas, e os discípulos certamente prepararam com esmero, arranjaram emprestada o lugar que Jesus disse que era para ir, providenciaram tudo para aquela ceia, alguma irmã lá certamente emprestou a melhor toalha, outros emprestaram as talhas melhores aonde iria o vinho, outros emprestaram os cálices para ser bebido o vinho, outros trouxeram e certamente pediram para a mais esmerada irmã de Jerusalém a fazer os pães para aquela ceia. Tudo prontinho. Certamente um dos discípulos chegou para Jesus e disse: Senhor, está tudo dentro do figurino, tal como tu mandaste. Podemos começar a ceia? Jesus ficou silencioso, sentou e aguardou. Será que Jesus não viu que está na hora de começar? E Jesus continuava olhando para cada um. Em um dado momento, Jesus se levantou. Foi lá onde estava a toalha preparada pelos discípulos, a bacia preparada com os discípulos, o jarro com água preparado pelos discípulos, colocou água na bandeja, tomou a toalha, tirou a sua túnica, cingiu-se com ela e começou a lavar os pés dos discípulos. O que que Jesus está fazendo? Lavando os pés? O discípulo mais afoito? Obrigado, meu irmão. O discípulo mais afoito disse: Jesus, tu não vais lavar os meus pés. Depois de tudo terminado, Jesus disse: eu vos dei o exemplo. Enfim, não sei se eu, no lugar de Jesus, não ia passar um bom sermão naqueles homens. Jesus não se impressionou com isto. Ele sabia, um dia eles vão ver a minha mansidão, o meu desejo de servir, o meu domínio próprio, e eles vão ser como eu sou. Porque eu sou manso e humilde de coração. Naquela mesma mesa da ceia estava o traidor. Não há nenhuma palavra de repreensão de Jesus para Judas. A única palavra que Jesus disse para Judas é: disse, Judas, eu sei que tu tens uma coisa aqui para fazer, então vai fazer depressa. E Judas saiu. Jesus não repreendeu Judas. Como ele não tinha interesse em fazer isso com ninguém, ele dava um exemplo de mansidão. Certamente Judas até hoje está clamando lá onde ele está, dizendo: por que eu não aprendi mansidão com Jesus Cristo? Porque eu estou sofrendo quando eu podia estar lá na glória com os meus colegas de discipulado. Um dia Paulo disse: tanto sei estar humilhado, como tanto sei estar honrado. Ele sabia colocar as coisas nos seus devidos lugares, porque ele era manso. E ele termina esta frase dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que nos fortalece? É aquele para quem nós temos que olhar. Queres ser manso? Olha para Jesus. E Ele te fortalecerá. Podemos ser mansos. Se o inimigo diz, isso não é para ti, tu não podes fazer isso aí é demais, a igreja exige demais de ti, tu tens outra formação, vai pela outra formação. Diga, eu posso naquele que me fortalece. E Cristo fará isto em ti. Guardemos conosco, irmãos, o que Paulo escreveu em Colossenses 3, 12 e 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Mas acima de tudo, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém e amém. Senhor, imprime em nós, tua igreja, corpo de Cristo no mundo, o caráter. Se há um corpo, que esse corpo tenha o caráter daquele que é a cabeça. Faz-nos isto, Senhor, para a tua glória, para o teu louvor, para que o teu coração se exalte, ó Senhor, na alegria da tua mansidão. Amém.